Louvor e gratidão seja ao Senhor pelo privilégio de podermos estar aqui novamente para adorar, para ouvir a palavra de Deus, recebê-la e ter parte das bênçãos prometidas nela. Nós lemos na carta de Pedro que nos foram dadas promessas extremamente grandes e preciosas para que nos tornemos participantes da natureza divina. Não apenas para poder dizer depois, aqui se cumpriu isso, aqui isso aconteceu, mas o objetivo final é de nos tornarmos participantes da natureza divina. Isso somente conseguiremos se tivermos nascido da palavra e do Espírito. Ninguém pode convencer a si mesmo disso, ninguém pode tomar para si, ninguém pode dar isso. Isso tem que nos ser concedido por Deus. E quando, nesses dias, vemos que Deus está levando a sua obra à conclusão, então temos que nos familiarizar com o pensamento de que a realidade divina também tem que ser revelada em nossa vida. Nós, ontem à noite, já falamos que Deus, no início, se revelou a todos com quem ele tinha algum plano. Não havia nenhuma pessoa que viesse a Deus e dissesse, amado Deus, agora eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Cada um esperou até ser chamado, até ser abordado, até ser comissionado. E então Deus começou a operar, não somente a falar, mas a agir. E ontem a palavra me tocou muito, que foi dita por nosso Senhor: tu ensinas o caminho de Deus com veracidade. Essa veracidade divina só pode estar lá onde Deus verdadeiramente falou, operou e se revelou. Se a nossa vida de fé não começar com essa verdadeira vivência com Deus, então ficaremos desapontados no fim. A congregação do Senhor não é uma organização piedosa. A congregação de Deus é o alicerce e a coluna da verdade, portadora da palavra de Deus. E ouvimos muitas vezes do irmão Branham que há muitas congregações, mas apenas uma congregação do Senhor, ou seja, a congregação que leva o seu nome, que leva a sua palavra, que foi simplesmente colocada nesse mundo por Deus para cumprir um alto propósito. No início da congregação do Novo Testamento, estava uma vivência sobrenatural com Deus. E não poderemos passar ao largo disso, pois a congregação foi dada a mesma promessa até o fim. Nós seríamos as pessoas mais enganadas se tal vivência sobrenatural não puder ser revelada também em nós e por meio de nós. Ontem nós lemos de Moisés que o Senhor lhe apareceu na sarça de espinhos. Isso foi realidade. Deus falou. Moisés ouviu, reagiu. Ele estava lá quando aconteceu. Ele foi capaz de recorrer a essa vivência poderosa em todas as provações que enfrentou ao longo de toda a sua vida. Porque ele foi dominado por Deus, chamado por ele e destinado a cumprir uma tarefa. O mesmo nós podemos ler de Paulo. Ele estava a caminho de Damasco e o Senhor lhe apareceu em uma luz brilhante. E ele é atingido pela luz, cai no chão e ouve a voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E o Senhor falou com ele. Assim começou o caminho de Deus com esse homem que foi usado para um propósito especial. Amados, amados, não que agora cada um de nós tenha que provar ter tido tal vivência, mas há para todos os filhos de Deus promessas obrigatórias que têm que se cumprir em nossa vida, sem as quais não poderemos ser aprovados diante de Deus. Deus não passa ao largo da sua palavra. Deus conduz a sua palavra. Ele quer colocar a palavra em nós para então trazê-la à vida por meio de seu Espírito e então se revelar a nós. Eu gostaria, no final desse ministério, poder vivenciar juntamente que uma congregação chamada para fora, ensinada por Deus, alcançou a perfeição unânime no Espírito de Deus e depois então possa ser arrebatada. Uma pessoa que tem uma tarefa no reino de Deus não é indiferente às coisas que acontecem no reino de Deus, porque não passam ao largo de nós, elas nos afetam. Nós estamos envolvidos em tudo o que acontece no reino de Deus. E, portanto, se Deus nos ajudar, queremos ensinar o caminho de Deus, como lemos na noite passada, com veracidade. E essa veracidade divina estará em todos que verdadeiramente tiveram uma vivência com Deus. Agora, nós chegaremos ainda a um ponto, antes de lermos passagens das Escrituras, que nem mesmo vivências podem necessariamente ser a garantia final do que realmente está na alma. Porque nós ouvimos que vivências podem acontecer sem que a alma seja tocada por elas. E Deus nos proteja disso. E onde quer que isso deva ser evitado, a palavra de Deus tem que ser colocada como semente, como promessa em nossa alma. E então vem o Espírito de Deus sobre nós para dar vida à palavra. Nós olhamos com olhos abertos e sabemos que milhões de pessoas testemunham externamente que foram batizadas no Espírito e que, de fato, todas elas estão indo em sua própria direção, em seu próprio caminho. Mas está na palavra de Deus, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará a toda a verdade. E nesse contexto também está, a minha palavra é a verdade. Santifica-os na tua verdade, porque a minha palavra é a verdade. Uma coisa pertence à outra. Não pode ser separado um do outro. E assim como foi necessário nos dias de Moisés crer aquilo que Deus exigiu naquela época, o que ele falou, também foi assim todos os tempos necessário crer naquilo que Deus falou em um determinado tempo. E sempre houve e sempre haverá pessoas que vinculam seus próprios pensamentos a determinadas passagens da Bíblia sem que a letra tenha se tornado uma revelação divina viva para elas. Até mesmo o inimigo pôde vir a Jesus e dizer: está escrito. Mas o seu está escrito foi uma armadilha, foi uma aplicação errada da palavra. Foi assim que ele começou no Jardim do Éden, pegando a palavra e interpretando-a à sua própria maneira. E a palavra já pereceu em sua pureza e clareza. E as pessoas foram apanhadas em todos os tipos de interpretações e tentam alcançar a salvação de suas próprias maneiras. Mas assim não funciona. Deus tem um caminho e nosso Senhor diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, tudo vem dele e tudo guia de volta a ele. É um ciclo divino, uma circulação divina. A palavra vem do trono, nos alcança, cumpre aquilo para o qual foi enviada e depois então retorna a Deus após ter feito o seu trabalho. É para isso que a palavra foi enviada. Aqui, em Romanos 3, nós lemos no versículo 3, Romanos 3, versículos 3 e 4. Pois que, se alguns foram incrédulos ou infiéis, a sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Nós falamos ontem sobre a veracidade de Deus. E ela não está em questão, e sobre isso não pode ser julgado. Deus é verdadeiro. Mas agora se trata de que essa natureza divina, essa essência divina, essa veracidade de Deus também possa entrar em nossa vida. Que nós, como já citado na palavra que Pedro escreveu, possamos nos tornar participantes da natureza divina. Uma outra maneira de atingir o alvo não existe. Talvez eu queira ler esse versículo especialmente mais uma vez, para que todos saibam que está relacionado a isso. Está em 2 Pedro, no primeiro capítulo, a partir do versículo 3, e então a última parte do versículo 4. E para que fiqueis participantes da natureza divina. Isso é a soma do todo. Quando a promessa começou a se cumprir, Deus falou com Abraão, deu-lhe a promessa e depois falou com Moisés, quando chegou o tempo do cumprimento. E o que aconteceu? Moisés e todos os profetas tornaram-se participantes da natureza divina. Eles se tornaram realidades divinas, porque a palavra de Deus chegou até eles. Sim, até mesmo que está escrito, ele os chamou de deuses. Nós falamos sobre isso aqui recentemente. Nosso Senhor falou sobre isso no Evangelho de João, no capítulo 10. Aqueles a quem a palavra de Deus havia sido transmitida foram chamados de deuses. Não apenas Deus é uma realidade, mas todos aqueles a quem a palavra de Deus foi enviada já se tornaram aqui na Terra uma realidade divina. É por isso que os profetas eram de fato chamados de deuses. E alguém poderia ter olhado terrenamente e dito, sim, eu conheço e esse eu conheço. Isso não tem importância nenhuma. Essas pessoas foram reconhecidas por Deus. E por terem sido reconhecidas por Deus, eles reconheceram a Deus. E a palavra foi passada a eles antes que pudessem trazê-la. Também não há um caminho próprio para isso. Cada caminho próprio está condenado ao fracasso no reino de Deus. E todo caminho próprio passa ao largo de Deus. Somente pode falar aquele ao qual Deus falou primeiro. Dar um testemunho somente pode aquele que por sua própria vivência pode fazê-lo. Não apenas porque outros o disseram ou vivenciaram, mas porque nós mesmos vivenciamos a Deus. João escreve o que os nossos olhos viram, os nossos ouvidos ouviram e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Isso vos anunciamos. Portanto, não se trata de uma teoria, mas de realidade divina. Promessas se tornaram realidade. O reino de Deus não é uma fantasia piedosa. O reino de Deus está no nosso meio. E o reino de Deus não consiste em comer e beber, mas em paz, alegria e no Espírito Santo. Nosso Senhor disse, meu reino não é desse mundo. A maioria está construindo o seu próprio reino dentro do reino de Deus. Isso também não pode acontecer. O Senhor edifica a sua congregação e Ele usa pessoas que trazem sua palavra para que ele possa operar de acordo com a sua palavra por meio de seu espírito e realizar o que ele se propôs a fazer. Promessas divinas nos foram dadas para escaparmos da corrupção que há nesse mundo e nos tornarmos participantes da natureza divina. Quando receberemos essa parte? Quando as promessas dadas se cumprem em nossa vida. Por teoria, não há cumprimento. Teoria não é realidade. A realidade tem que estar aí. E eu penso, depois de todo o ensinamento profundo, Deus quer conduzir sua congregação a essa absoluta realidade divina. E nós não nos contentaremos com nada menos que isso. Não com um tipo de atmosfera bonita que poderíamos criar se fôssemos talentosos. Não precisamos de nada disso. Nós precisamos de uma atmosfera divina, espiritual, celestial, na qual não apenas nós, mas também Deus possa se sentir bem em primeiro lugar, para que Ele possa então realizar em nós o que Ele se propôs a fazer. Uma atmosfera em que as pessoas se sentem à vontade pode ser encontrada em todos os lugares. E vocês podem, isso não é uma crítica, mas apenas uma constatação, pode-se ir a qualquer igreja ou igreja independente, e alguns ficam impressionados quando há muito esplendor externo, quando os sinos tocam, o incenso é aspergido. Isso é, para eles, uma atmosfera agradável. Portanto, todos têm a sua própria atmosfera feita para si, até a última congregação e comunidade. Mas essa atmosfera fabricada própria, nós podemos e temos que dispensar. Deus quer a sua própria ordem divina, celestial, e nessa ordem divina, a sua atmosfera, para poder realizar em nós o que Ele se propôs a fazer. Ontem à noite, nós lemos a palavra de Êxodo 3, creio, onde o Senhor falou a Moisés e disse: eu ouvi o clamor do meu povo, vi a sua escravidão e toda a miséria que lhe sobreveio. E por isso disse o Senhor: vim para conduzi-los, para trazê-los para fora. Amados, a congregação do Senhor tem que ser conduzida para fora. Mas não será por exércitos, nem pelo poder que você e eu podemos aplicar, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Portanto, se trata de que o Espírito de Deus esteja operando. E nós não ignoramos ou negligenciamos o fato de que com cada movimento, com cada ensinamento, com tudo que está aí, há sempre um espírito associado a isso. E isso sempre, se for no campo religioso, será um espírito religioso. Mas espíritos religiosos e piedosos não têm nada em comum com o Espírito de Deus. O Espírito Santo conduz a palavra. Ele revela a palavra e nós vemos e reconhecemos o caminho pelo qual Deus quer nos guiar. Nós sabemos que nos dias de Jesus, muitas pessoas, na verdade, todo o povo era religioso. Todos eles ensinavam o que eles mesmos haviam aprendido de geração em geração. De repente, algo novo começou. E esse novo começou por meio do cumprimento das Escrituras, em que as promessas se tornaram realidade. Quando está escrito, a lei e os profetas duraram até João, desde então é anunciado o reino de Deus. O que significa isso? A partir de então, começou a história da salvação a se tornar uma realidade. O reino de Deus entrou com força a partir daquele tempo, e aqueles que usaram força entraram com força no reino de Deus. O reino de Deus não é algo que podemos simplesmente sacudir as nossas mangas. Nós já teremos que entrar com força. Mas o profeta Isaías havia falado no capítulo 40, versículo 3, voz de um pregador que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Aqui, a palavra foi cumprida. João já era a realidade em si mesmo, e a mensagem que ele trouxe foi o cumprimento da promessa. Uma voz clama em alta voz no deserto: preparai o caminho do Senhor. E também em Malaquias 3, versículo 1, que o Senhor havia dito: eis que eu envio o meu mensageiro diante de mim, que preparará o caminho diante de mim. Com isso começou, não porque um homem quis, mas porque Deus quis. Deus havia falado. E sua palavra prometida já era uma realidade divina na forma da promessa. Mas então, a promessa chegou ao cumprimento. E assim, Deus pôde fazer história da salvação. O mesmo se aplica a todos nós. O Senhor, ele deu promessas. Se as promessas dadas a um filho de Deus devem ser cumpridas em multiplicidade, a primeira promessa da qual todas as outras dependem tem que ser cumprida primeiro no singular. Também isso nós já esclarecemos com base nas Escrituras. Há apenas uma promessa que é chamada de promessa do Pai, que é a promessa de ser cheio do Espírito Santo. Essa é a promessa muito pessoal dada a cada filho de Deus e que lhe cabe, que Deus deseja realizar e tem que realizar para que todas as outras promessas também possam se cumprir. Se isso não puder acontecer, ainda precisaremos muito tempo para ensinar. Mas todo ensinamento permanecerá teoria sem essa fundamental primeira vivência prometida à congregação, que é sobrenatural, mas tem que se tornar efetiva em nossa vida. Nós sabemos que no Pentecostes, após o derramamento do Espírito Santo, Pedro proclamou sob a inspiração do Espírito: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Assim recebereis o dom do Espírito Santo. Ninguém mais precisava orar por isso, de fato. Esperar também não precisava ninguém mais, porque assim como a crucificação e a ressurreição e a ascensão, assim como eles foram, também foi o derramamento do Espírito Santo um fato divino, como uma vivência de salvação. E nós podemos aceitar isso pela fé. que o Espírito não precisa ser derramado primeiro, mas que ele já foi derramado. Assim como no Antigo Testamento foram feitas todas as promessas sobre o Messias, de repente, essas promessas se cumpriram, tornaram-se realidade. E então, nós podemos dizer também, ou perguntar, devemos esperar por outro? Não. Nós reconhecemos que em Jesus Cristo, o Messias, toda profecia bíblica que foi dita sobre o Redentor encontrou seu cumprimento. Da primeira até a última, desde o nascimento, de fato, da concepção, até a ressurreição e ascensão, foi cumprida a palavra de Deus em nosso Senhor e Salvador. Isso serve para nos mostrar que todas as promessas de Deus são sim e amém. A mesma palavra que continha as promessas para o Salvador, que foram cumpridas nele, na mesma palavra estão contidas todas as promessas para os redimidos, que entram na presença de Deus pela fé, sem nenhuma ideia própria, que se colocam na promessa das Escrituras. Então, ela tem que ser cumprida, porque a Escritura não pode ser quebrada. É impossível que Deus se retire ou recue. Só o pensamento nisso já é pecado, porque Deus é fiel à sua palavra. Deus está ao lado do seu povo. Ele sabe o que ele disse antes de ter expresso. Mas nós somos muito recuados e permitimos que muitos pensamentos passem por nós, que nos impedem, estão no nosso caminho de aproximarmos de Deus de uma forma infantil e crente. Não como mendigos, não como estrangeiros, mas como filhos de Deus. Como filhos e filhas de Deus, que só vêm para receber o que Ele nos prometeu. Deus é verdadeiro em todas as suas ações, justo em todos os seus caminhos. Ele não reterá nada de bom de nós. O que o Senhor realmente quer agora é ouvir esse grito de aflição de nossa alma. Que nós digamos de coração: fiel Deus, nós cremos no que tu disseste em tua palavra. Nós viemos como teu povo à tua presença e te agradecemos por cada promessa que tu concedeste. Elas valem para nós, elas pertencem a nós. Tu as tornará realidade em nossa vida. Tu nos concederá. Se pudéssemos deixar de lado os pensamentos sobre tudo que talvez não tenha acontecido da maneira que Deus queria, se pudéssemos deixar esses pensamentos de lado e nos abrir e dizer: fiel Senhor, nós desejamos que tu te reveles para que tua palavra se cumpra em nós e por meio de nós. Como isso acontece? Assim como começou no Novo Testamento com nosso Salvador. A palavra da promessa chegou aos ouvidos de Maria e caiu em seu coração, e ela creu. E o Espírito Santo veio sobre ela e o poder do Altíssimo a encobriu. Lá não havia luta, nem súplica, nenhum esforço. Foi uma fé na palavra da promessa. Não apenas um ouvir com os ouvidos, mas uma gravação dentro do coração. E a resposta foi: ó, bem-aventurada que creste. Por isso, todas as gerações te chamarão bem-aventurada. O que foi? O sim, como uma criança com fé no coração. O consentimento, o que é fé? A fé é a concordância interior no seu coração, a convicção daquilo que Deus disse. Assim está em Hebreus, no capítulo 11. A fé é uma firme confiança no que ainda não se vê, uma convicção do que Deus prometeu, uma concordância interior, um sim a Deus, a sua palavra, as promessas que ele fez. E nessa atitude, nós chegamos diante da face de Deus e não fazemos mais nada, apenas deixamos Deus agir. Nós nos entregamos a Deus. O que Maria foi capaz de fazer? Nada. Ela permitiu que a palavra da promessa chegasse a seus ouvidos e a seu coração. Caiu direto em sua alma. E é por isso que ela disse depois: a minha alma exalta o Senhor. Ela não disse minha boca, ela não disse meus lábios, ela exclamou: a minha alma exalta o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. O que havia acontecido? A palavra da promessa havia caído como semente dentro de sua alma. E já estava resolvido com ela. Ela não precisava orar: ó Deus, encha-me com o Espírito Santo agora. Ó Deus, deixa que o teu poder venha sobre mim. Ela começou com um louvor: minha alma exalta o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Esse é todo o segredo. Não é necessário escrever livros sobre isso. Somente basta compreender pela fé. Cada promessa que você recebe em sua alma como uma realidade divina, aí você não precisa mais lutar, não precisa mais clamar, não precisa mais ficar batendo com o pé no chão ou mover as cadeiras. Você precisa somente da profundeza da sua alma enviar adoração, louvor e honra a Deus e ao seu trono. Pois aquilo que você oferece como ação de graças já é o testemunho da fé que se acendeu nas profundezas da sua alma e que, de fato, foi trazida à existência. A fé vem da pregação, e a pregação vem da palavra de Deus. E na palavra de Deus estão todas as promessas, e todas essas promessas são sim e são amém. E se cremos assim nelas, por que então nos preocuparmos ou esforçarmos? Então, por que esse esforço? A fé está ligada aos seus e aos meus esforços? Ou impedimos com os nossos próprios esforços o caminho do Espírito de Deus? Pode ser, isso eu coloco como pergunta. Será que poderia ser que nós queremos ajudar a Deus por meio de nossos próprios esforços? E assim com isso, ficamos em seu caminho. Porque queríamos fazer algo por nós mesmos. E Deus não quer isso. Deus quer que cada um chegue ao seu direito, mas por meio da fé. Não pelo que você ou eu fazemos, mas pelo que Deus é capaz de fazer em você e por meio de nós. Quem foram os profetas? Quem foram Abraão, Isaque e Jacó? Quem foi Moisés e todos esses homens de Deus? Eles foram pessoas como nós, a quem a palavra de Deus havia sido enviada. O que eles poderiam ter feito para transformar sequer uma promessa em realidade? A palavra falada já era uma realidade divina. E quando o tempo se cumpriu, se tornou realidade. Assim será até a última promessa que Deus fez em sua palavra. Até o cumprimento e a realização da última promessa, tudo será assim que alcançaremos tudo no caminho da fé. Em Hebreus 3, é provavelmente onde se fala do povo de Israel, e está lá que eles não alcançaram o alvo porque não quiseram alcançá-lo pela fé. Eu gostaria de poder abrir essa passagem diretamente. Eles não queriam alcançar pelo caminho da fé, mas por seus próprios caminhos. Eu sei que deve estar escrito aqui em Hebreus que eles não queriam alcançar isso pelo caminho da fé. Quem o encontrar? Sim, isso é o que eu penso, isso é o que eu penso. Já estou aqui, bem perto aqui. Deixe-me apenas ler isso. E quem foram as pessoas a quem ele jurou que não entrariam no seu descanso? Sem dúvida, aqueles que se mostraram desobedientes. Assim vemos que não puderam entrar por causa de sua incredulidade. Mas deve haver outra passagem que expresse isso um pouco mais claramente, que não foram pelo caminho da fé. 4, versículo 2. Porque a mensagem de salvação chegou a nós tão bem como a eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, porque não estava unida à fé dos ouvintes. Esse é o versículo que eu estava procurando, porque não estava nos ouvintes unida à fé. mas sim com as obras. Eles queriam fazer alguma coisa. E mais tarde, Deus pergunta a eles e diz: eu vos falei na partida do Egito sobre sacrifícios e ofertas de manjares? A quem vocês os ofereceram? As pessoas sempre querem fazer algo, em vez de deixar Deus fazer algo. Somente o caminho da fé é seguro, inacessível ao inimigo. E nós cremos em alguma coisa, mas na palavra do Senhor, nas promessas para esse tempo. Portanto, Deus zela por sua palavra para que ela se cumpra. Amados, nós, como congregação, temos que enfrentar o desafio dessa hora. E não pensar que quem deve fazer isso? Não pensar, temos irmãos que seriam capazes de fazer isso? Justamente por não termos irmãos capazes de nada, por isso podemos depositar toda a nossa confiança em Deus. Se ainda tivéssemos pessoas em quem pudéssemos confiar, com quem pudéssemos contar, seríamos então completamente dependentes de Deus? Não estaríamos com o coração dividido e ficaríamos pensando repetidamente: ah, Deus já vai dar um jeito. Mas aí já estamos novamente nos nossos próprios planos. Não, Deus fez um plano. E ele coloca esse plano em ação. E ele quer que nós, como seu povo, deixemos que o grito de nossas almas chegue até ele e digamos: Senhor, nós ouvimos a tua palavra. Nós a levamos como uma promessa em nossa alma. Nós te agradecemos por teres falado conosco, por não ter nos negligenciado, mas por ter olhado para nós com graça. E nós agradecemos a ti por quereres realizar a tua intenção conosco. Senhor, nós estamos aqui. Faça de nós, com nós e por meio de nós o que tu quiseres. E nós falamos, como foi dito naquela época: eu sou a serva do Senhor. Faça-se em mim como tu disseste. Nós estamos à disposição de nosso Deus. Que se faça conosco como ele disse. E o que ele disse? Ele sempre diz aquilo que está como promessa em suas palavras. E quando a promessa foi dada, que Deus enviaria o profeta Elias antes que viesse o grande e terrível dia do Senhor, para tornar o coração dos filhos de Deus de volta para aquilo que foi dado uma vez aos pais, então isso significa voltar ao início, voltar à vivência com Deus na fundação da congregação do Novo Testamento. Pessoas que creem na palavra de Deus como uma promessa e a carregam em suas almas, tem que, seja mais cedo ou mais tarde, tem que provar a realidade divina, ou seja, a realização da promessa. Eu não sei se Isso foi dito com clareza suficiente. Cada promessa se torna realidade por meio da realização. Quando foi dito sobre a semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, então foi uma promessa. Mas com Deus, a promessa já é uma realidade, mesmo que ainda não a vejamos. Quando o tempo se cumprir, nós o veremos. Nós já vimos uma grande parte do que Deus prometeu e ordenou para o último tempo. E nós veremos o restante ainda, se vivermos e permanecermos até a vinda do Senhor. De qualquer forma, haverá pessoas na terra no retorno de Jesus Cristo, que, como um testemunho vivo, como uma realidade divina, serão garantidores das promessas cumpridas até o arrebatamento. Também isso se tornará uma vez realidade em uma manhã gloriosa. As sepulturas se abrirão e os que dormiram em Cristo ressuscitarão. E nós, que ficarmos vivos e tivermos restado, seremos transformados e, juntamente com eles, seremos arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Essas são todas realidades para Deus. Amados, eu desejaria que pudéssemos encontrar graça diante de Deus e então ainda distinguir entre duas realidades, entre tudo o que vem de Deus e o que será eterno, verdadeiro, por toda a eternidade, e entre tudo o que é temporário, passageiro, humano, e, portanto, tem um começo e também terá um fim. Humanamente falando, ambos são uma realidade, Deus e o diabo, vida e a morte, o céu e o inferno. Poderíamos continuar sem parar nisso. Ambos são, antes de tudo, realidades, verdade e mentira. Há todo um registro, dia e noite, luz e trevas. Há ambos, há duas realidades, mas há uma enorme diferença entre as duas, como entre o céu e a terra. Aqueles que tiveram começo, e deixe-me dizer isso aqui hoje, Lúcifer foi criado, ele teve um começo, mas Deus é de eternidade a eternidade. Deus não tem começo e Deus não terá fim. E é por isso que nós podemos e devemos colocar as realidades divinas como o absoluto final. Hoje, ainda temos ambas as coisas, vida e morte. Mas o profeta Isaías já havia anunciado isso em sua profecia. Ele engolirá a morte para sempre. Morte, onde está o teu aguilhão? Inferno, onde está a tua vitória? Essas são todas realidades temporárias, limitadas no tempo. Se tivermos vivenciado a graça de Deus, de modo que a realidade divina e eterna, como apareceu para nós em Cristo, entre em nossa vida, então nos tornamos uma nova criação por meio dele. Então não valorizaremos mais o que é temporário do que o que é eterno. Nós já dissemos, as coisas que têm um começo também terão um fim. Havia uma etapa em que não havia morte. Então veio a palavra do Senhor. Mas no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O pecado, a morte, a doença, toda aflição e miséria teve o seu início. E não se pode discutir as coisas ou negar as coisas, elas estão aí. Mas elas não são o nosso absoluto. Nós reconhecemos que Deus é verdadeiro e que o diabo é um mentiroso. Todas as coisas negativas são mentiras, realidades do lado de Satanás. As outras são verdadeiras e divinas realidades do lado de Jesus Cristo. Ele pagou o preço. Ele foi Deus revelado em carne. Não apenas um pensamento, mas uma realidade. Ele andou, ele caminhou nessa terra. Ele, o verdadeiro Deus e a vida eterna, já acertou as contas com Satanás e com todos os poderes das trevas. Ele não teve medo de descer ao inferno e ressuscitou dos mortos no terceiro dia. Não apenas sua morte, mas também sua jornada para o inferno é uma realidade. E, portanto, sua vitória sobre o inferno é uma realidade. Se ele não tivesse morrido, a vida não seria uma garantia para nós. Mas, através disso, por ter morrido e por ele ter engolido a morte pela vida, ele trouxe à luz a vida eterna para todos nós. Nós queremos simplesmente colocar as realidades divinas em primeiro lugar e dizer: Senhor, ajuda-nos, apesar de tudo, para olhar para aquilo o que tu disseste e o que tu prometeste. A respeito de Abraão está escrito que ele não se deixou levar pela incredulidade, embora tenha olhado para o seu corpo amortecido. Ele não mentiu para si mesmo, ele não fechou os olhos para a realidade das mentiras, mas ele ignorou isso. Ele disse a si mesmo: sim, é verdade, você é um homem velho, o seu corpo está murcho, mas o que isso tem a ver com a promessa de Deus? Nós não nos enganamos de alguma forma para superar as realidades das mentiras, mas nós não paramos aí. Mas sim, olhamos para Deus e cremos naquilo que Ele prometeu e não deixamos que a incredulidade nos desvie do caminho, pois estamos do lado de Deus. Amados, que o Senhor possa agora colocar uma vivência no início desta última fase do que está agora para acontecer no final. Uma vivência sobrenatural que nós, como congregação do Deus vivo, façamos. Deus é sobrenatural e Ele se revela, como encontramos nas Santas Escrituras, ele se revela de uma maneira muito simples, mas de uma forma que deixa rastros da bênção divina. Pessoas que ouviram a palavra, que receberam as promessas divinas, já podem se achegar a Deus com um coração agradecido. Não como mendigos, que poderiam talvez ser rejeitados, mas como cidadãos de Deus, como membros de sua casa, como filhos e filhas. Nós estamos em casa no reino de Deus. Nós fomos transportados para o reino de Deus. Todas as promessas de Deus são sim e são amém. Para a glorificação de Deus por meio de nós. O que nós queremos deixar valer? Eu diria aquilo que Deus disse. Essas promessas contidas na Bíblia, nós carregamos em nosso coração. Nós cremos nelas do fundo de nossa alma e dizemos: Senhor, a minha alma eleve a Ti e o meu espírito se alegra em Ti, meu Salvador, porque viste a humildade do Teu povo. E vocês pensam que houve alguém mais desprezado do que aquele no qual se cumpriu a promessa? Vocês pensam que havia outra pessoa na Terra que era tão desprezada quanto aquela em quem a promessa se cumpriu? Vocês pensam que houve um que passou por essa Terra que teve que suportar aquilo, o que o nosso Senhor suportou? Ele foi rejeitado e não se parecia mais como os filhos dos homens. As pessoas sacudiram a cabeça por causa dele. E, no entanto, ele foi a palavra que se tornou carne. Amados, o julgamento das pessoas passa muito ao largo do julgamento divino. Que Deus possa ver a nossa inferioridade, que Ele possa deixar valer a graça, que Ele coloque a palavra da promessa em nossas almas e então, como resultado, como ressonância, que do fundo do coração possa se elevar um louvor ao nosso Deus. Porque cremos, então veremos o cumprimento das promessas de Deus pela graça. De outra forma, eu não conheço a Deus como um Deus fiel e verdadeiro, que mantém sua palavra e a cumpre em seu povo pela graça. Louvado e glorificado seja o seu nome. Amém. Vamos nos levantar e orar. Fiel Deus, com o coração e a cabeça inclinados, chegamos diante da Tua santa face. Agradecemos a Ti do fundo do nosso coração por Tua poderosa palavra, pelo Teu falar. Senhor, o que nós podemos Te trazer? Nós queremos apenas agradecer a Ti e elevar o Teu nome, porque Tu és, de fato, a única realidade que permanecerá. Todas as outras realidades passarão, mas Tu permaneces desde o início e Tu permaneces até o fim. Louvado seja o Todo-Poderoso, dia após dia. Nós somos carregados pelo Deus que é o nosso auxílio, Senhor, nós não podemos nos ajudar. Nós não podemos tirar nada de Ti, mas Tu te tornaste nossa ajuda. Nós não conseguimos dar um passo sequer, mas, Senhor, nós sabemos que Tu caminhas conosco. Tu nos ajudas hora a hora. Tu nos dás aquilo que é necessário, Senhor. Nós não sabemos o que é bom para nós, Senhor, mas Tu sabes. E esse Deus é um Deus que nos salva. E Deus, o Senhor, sabe conselho até contra a morte. Senhor, nós te adoramos com o coração inclinado e com a cabeça inclinada. Nós estamos como o teu povo e como a tua congregação que tu chamaste nesses dias com uma poderosa voz e com um poderoso chamado, Senhor. E nós, Senhor, queremos ouvir também aquilo que Tu tens a nos dizer. Pois Tu também falaste em nossos dias, reúna-me o meu povo. E quando o Teu povo está reunido, então Tu falas ao Teu povo. Pois ninguém convoca um povo e deixa então, talvez, algo que ele não fale. Mas Tu falas, Senhor, e qual seja a Tua palavra, Senhor, que é inquebrável. Nós Te adoramos e nós Te agradecemos do fundo de nossos corações pelo Teu falar também hoje nesta manhã, por meio de Tua palavra, Senhor. Tu falaste tão maravilhosamente, Senhor. Cada palavra, Senhor, é espírito e é vida. Aleluia! Ó Senhor, que possamos apenas receber a Tua palavra e não nos rebelarmos contra ela e rejeitá-la, Senhor. Conceda graça, Senhor, a mim, conceda graça a todos nós, para que nós, Senhor, possamos abrir os nossos corações e para que a Tua palavra, Senhor, possa cair da forma correta e para que possamos crer e confiar nela. Aleluia! Receba a honra. Receba o louvor, receba a glória e a adoração, Senhor. Aleluia! Ao Teu maravilhoso e glorioso nome de Jesus. Aleluia! Amém!